בעזרת השם, דף חף ב', תתת השבעה הבאה, תרלה פסו, בבינזון עבודה, שלום עליכם. סתרמוס דף חף א', עמוד ב', נדס מריה ג'יבר, שמר אבונה בנדרי וישוע, קונצ'רנו אסונות ג'יונטים, אסון הקונקורנציה. קונדה פרמיצ'ידו, קונדה פרייבידו. פעל אבונה בנדרי וישוע, פשיטה לי. איזה סינית שלה קלרה, פעל אוסביו. ברמטה, ברמטה, חריטי, מצי מעכב. ומורדו ג'יום מסידאג'י, מסידאג'יה, ג'יגמס קליטרבליה, como alfaiate. Vem um morador da cidade B para a cidade A e ele monta lá uma oficina de alfaiate. Então, fala, travou no show, é claro para ele que esse morador da cidade A que trabalha como alfaiate pode impedir esse morador de outra cidade vir lá roubar o sustento dele, entre aspas, tirar a clientela dele. Fala o sábio mais que se esse morador da cidade B paga os impostos referentes à cidade A, ele pode trabalhar lá como ele quiser. Ele está na categoria de um dos moradores da cidade A porque ele paga os impostos lá. Barmavua, barmavua, denaf shilomatsimeakev. Fala o sábio, outra lei que é clara para ele, que uma pessoa que mora num beco, num mavoi, ele trabalha lá como alfaiate, por exemplo, e vem um outro morador do mesmo beco, também quer montar uma oficina de alfaiate, então ele pode. Lomatsimeake, os dois moram lá, cada um pode trabalhar com o que ele quiser, mesmo que um vai tirar aqui um pouco da clientela do outro, os dois têm esse direito. Bairavuna de Brevchó, porém, Ravuna de Brevchó tinha essa questão. Barmavua, barmavua, rinamai. Qual é a lei? Se duas pessoas moram na mesma cidade, um mora no beco A, no mavoi A, outro mora no mavoi B. Esse do mavoi A trabalha lá com um alfaiate. Esse do mavoi B quer alugar uma casa no mavoi A, também quer trabalhar com um alfaiate. Será que esse primeiro pode impedir o segundo? Talvez pode, porque cada um mora num beco diferente. Ele pode dizer, você quer ser alfaiate? Muito bem, seja alfaiate no seu beco. Ou será que, uma vez que os dois moram na mesma cidade, então, esse do segundo beco pode trabalhar onde ele quiser? Também numa voia? Teiko, ficamos a dúvida com relação a isso. Amare, você fala, você mode Ravuna, bemakre dardiki. Vimos a opinião de Ravuna no show anterior. Ravuna sustenta diferente do que Ravuna Beredre Vistua. Disse Ravuna, uma pessoa, ele trabalha como alfaiate no mavoi A, ele pode impedir também outro morador do mesmo beco de trabalhar como alfaiate lá. Então, fala de você, porém, Ravuna concorda que se esse primeiro tem uma escola para crianças, que ele ensina a Torá para as crianças, ele mora nesse beco. Um outro morador do mesmo beco quer montar uma outra escola também para ensinar a Torá para as crianças. Então, fala Yosef, Deromatsimeakev. Todos concordam que esse segundo tem esse direito. Damar Markham fala, foi ensinado, pulou parênteses, começamos Rav Bet em cima. Kinat Sofrim Tarbechokhmah. Fala um ensinamento que quanto mais concorrência existe entre escolas, melhor é. A qualidade do ensino vai melhorar nas duas escolas, por causa da concorrência. Então, uma vez que se trata aqui de estudo de Torá, então, sempre é permitido a concorrência. Que a pessoa tinha uma escola de Torá no beco A, um outro morador também pode montar uma outra escola lá. Não tem nenhum problema. Porque estão aumentando a concorrência, então cada escola vai querer melhorar a qualidade, o nível de ensino, e todos vão sair lucrando com isso. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, fala Rav Nachman Bar Yitzchak, Umotei Ravuna B'Rav Yehoshua B'Rochlin HaMachzirim Ba'erot D'lo Matzi Me'akev. Ravuna ben Yehoshua concorda na seguinte lei, ou seja, disse Ravuna ben Yehoshua que se uma pessoa é alfaiate na cidade de A e mora lá, ele pode impedir um morador da cidade B de trabalhar como alfaiate lá. Mas fala Ravuna ben Yehoshua que Ravuna ben Yehoshua concorda que com relação a Rochlin, tem lá uma pessoa que mora nessa cidade que ele vende produtos de beleza para mulheres e vem pessoas de fora para andar pela cidade vendendo os produtos de beleza. Então, fala Rav Nachman Bar Yitzchak, todos concordam que essa pessoa pode andar pela cidade vendendo lá. Mesmo que tenha um morador da cidade que tem uma loja, outras pessoas podem vender, podem andar, perambular pela cidade e vender. Da marmar porque foi ensinado. Ezrati kenem le Israel sheirochlin ha-machzirim ba'erot kdeshim tachshutim yisuyim lebenot Israel. Ezra Sofer decretou que hajam sempre pessoas andando pela cidade vendendo produtos de beleza, para que nunca faltem produtos de beleza para as pras mulheres. As mulheres têm que se embelezar para os maridos, algo muito importante. Então, por isso, essas pessoas que andam pela cidade podem sempre vender os produtos de beleza, mesmo que tenham pessoas que moram nessa cidade e vendem esses produtos. Porém, fala, mas é só se a pessoa ele vai vem de outra cidade, vai andar pela cidade A e vender. Tudo bem. Mas se ele quer montar uma loja fixa lá e não mora nessa cidade, não pode, porque ele está tirando a clientela das pessoas que moram lá, que vendem produtos de beleza. Fala mais ainda, que se essa pessoa que vem de outra cidade montar uma loja de produtos de beleza, e ele é um sábio da Torá, ele pode montar essa loja lá. Porque um sábio da Torá não tem o costume de ficar perambulando por cidades vendendo coisas. Um sábio da Torá dedica a sua vida ao estudo da Torá e ao cumprimento das mitzvot. Então ele não tem esse costume de ficar perambulando. Então ele pode montar uma loja mesmo em uma outra cidade que não mora lá, mesmo que ele esteja tirando parte da clientela dos moradores dessa cidade. Já uma pessoa normal que ele vende esses produtos, ele sim perambula por cidades, então ele não pode montar uma loja numa cidade que ele não mora lá, se ele vai se tirar a clientela de outra loja, de uma pessoa que mora lá. Que aderava, xalaleu de Rebioshia, ou de Rebiovadia, leakvui de Loki Ilheta. Como orava, permitiu para Rebioshia e Rebiovadia, dois sábios, fixarem uma loja de produtos de beleza numa outra cidade que eles não moram lá, mesmo que não é a lei num caso comum. Maitama, porque nesse caso assim a lei, que vandera baranino, ato e tal de meguiça. Se trata de sábios da Torá, vocês vão ter que perambular por cidades para vender a mercadoria, eles vão perder tempo de estudo, vão estar muito cansados também, e isso não é positivo para ninguém. Deixe os sábios da Torá montarem as lojas para poderem estudar e ensinarem ao público, transmitirem a Torá para os outros. Handikulai daito diklai lebave. Vendedores de cestas vieram para a Babilônia vender as cestas deles no dia da feira. Atu Plemata, Kamiak Vilavai, os vendedores de cestas da cidade queriam impedir que eles vendam lá também. Atu Lekamedera Vina, vieram para a Vina para resolver a questão. Amaru Mealmatu Uleamalismeno. Para a Vina, nesse caso, eles podem vir. Eles não moram nessa cidade, mas eles podem vir de fora vender lá as cestas, porque se trata do dia da feira, que pessoas vêm de outras cidades também para lá para comprar coisas. Então o justo é que tem pessoas que possam vir de outras cidades para vender coisas. Fala aqui na seguinte conta. Esses que moram nessa cidade vão vender para a clientela deles, as cestas. As pessoas que conhecem eles vão comprar deles. Pessoas vêm de fora, de outras cidades. Então eles vão chegar a comprar também. Desses que vieram vender de fora da cidade. Então esses que moram lá vão continuar com a clientela deles, não vão sair prejudicados. E os outros vieram de fora, vão poder vender para aqueles que vieram comprar também de fora. A situação está equilibrada. Pessoas vêm comprar de fora, então pessoas podem vir vender também de fora. Por isso é só no dia da feira que pessoas vêm de fora comprar lá no mercado. Para um dia comum, que quem passa pela cidade comprando cestas são os moradores da própria cidade, aí os que vêm de fora vender não podem. Estão tirando o sustento daqueles que moram lá e têm lá o sustento deles fixo. O bioma de Xuca, na melhor abrindo, eles vão beber Xuca. E no dia da feira, eles só podem vender na feira, onde as pessoas que vêm de fora estão. A valadura e loupa, eles não podem transitar, perambular pela cidade para vender, porque quem está nesses outros locais são os moradores da própria cidade. Se esses que vêm de fora vão vender, não no local da feira, estão tirando a clientela daqueles que moram na cidade e venderiam a eles. Continuando a morar de Aito Abra Lefumnara. Vendedores de lã vieram vender a mercadoria na região de Fumnara. Na Tubremata Kamiak Vilavai vieram os moradores que vendem lã e quiseram impedir que os outros que vieram de fora vendam. A Tulekamedra Afkana vieram para Afkana resolver. Amalio Dina Udmiak Vila Alaiho. Fala Afkana, esses que moram aqui podem expulsar vocês daqui, impedir que vocês vendam a lã. Vocês estão tirando o sustento daqueles que estão com a parnassa fixa aqui, aqueles que moram aqui. Falaram esses vendedores que vieram de fora, a gente já vendeu fiado. Temos que ficar na cidade enquanto a gente não foi pago. E temos que vender a lã para ter dinheiro para comer, para se sustentar. Muito bem, vocês podem ficar na cidade enquanto vocês não cobraram o que as pessoas devem. Então vocês podem vender a lã que vocês precisam vender para se sustentar, não mais do que isso. No momento que essas pessoas que compraram um fiado pagam a vocês, vocês têm que sair daqui, não podem continuar vendendo. Não se tratava de um dia da feira que pessoas vêm de fora, que estavam comprando a lã deles, são os moradores da cidade, então eles estão tirando o sustento daqueles que moram lá e vendem. Ravdim Minarda Aitum Ait Grogerot Besfina. O sábio Ravdim de Nardea trouxe figos secos num barco para vender na Babilônia. Amale Reshgaluta de Rava. Falou Reshgaluta, o líder do povo de Israel na Babilônia, para Nava Pok Hazi Trumerabanano Nakit Leishuka. Rava, vá verificar se Ravdim é um sábio da Torá. E se ele for, ajude ele a vender os figos secos. Temos que ajudar os sábios da Torá a fazerem comércio para que eles possam logo voltar para continuar estudando. Amale Rava de Ravada Baraba, Pok Taile Bekankane. Falou Rava para Ravada Baraba, o seu aluno, vai e cheire o utensílio dele. Veja o que tem lá. Será que tem vinho ou vinagre? Ou seja, vê, pergunte para ele perguntas de Torá. E veja se ele é um sábio ou não. Nafa casa Baamine. Ravada Baraba foi até Ravdini e perguntou para ele uma questão. Pilche Balak Fifa Mitzrit Veikiederev Betarei. Mal. Ali com relação a impurezas. Um utensílio feito de esterco animal, que se fazia na época coisas assim. Um utensílio desses não é relevante conforme a Halakha. Não é considerado um utensílio importante. E não é vulnerável a se impurificar. Já um utensílio comum, é um kli comum, é vulnerável a se impurificar. A questão de Ravada Baraba é que um elefante engoliu uma cesta e a cesta é vulnerável a se impurificar. O elefante engoliu a cesta, o corpo do elefante rejeitou essa cesta. Quando ele fez os sólidos dele, a cesta saiu inteira. Então, a questão é, será que uma vez que a cesta passou pelo intestino, etc., se tornou como se fosse um utensílio feito de esterco animal, perdeu a sua importância porque passou por esse trajeto todo, então não seria vulnerável a receber impureza mais? Ou será que uma vez que o corpo do elefante não digeriu essa cesta, a cesta saiu inteira, continua sendo uma cesta vulnerável a se impurificar? Essa era a questão. Lava B.A.D. Ravdim não sabia a resposta. Amalemar Niurava perguntou Ravdim para Ravada Baraba, você é o grande sábio chamado Rava? Tavach Bebe Sandale. Ravada Baraba cutucou Ravdim na sandália dele, falando o seguinte, Amale Bendidile Rava e Katuva. Entre eu e Rava tem uma distância muito grande. Rava saiu muito maior do que eu. Meu alcorchach, Ana Rabach, Verava Rabach. Rava de Rabach. Prefala Ravada Baraba, forçosamente tenho que te dizer que você tem que me tratar como o seu rabino. E Rava é o rabino do seu rabino. Ou seja, Rava é maior do que Ravada Baraba. E Ravada Baraba diz que ele é maior em conhecimento de Torá do que Ravdim. Lo naktulei shuka. Passe do grau de ideia. Então, Ravada Baraba disse para Rava que Ravdim não é um grande sábio. Só porque ele não sabia essa questão. E Ravdim não foi ajudado a vender os seus figos. Os figos se estragaram. Atalekamei de Rav Yosef. Ravdim veio para o seu rabino, Rav Yosef. Amalekaz de mar. Mayabduli. E Ravdim me disse, olha só, o que fizeram comigo lá. Me desprezaram. Amalekaz de Roshaya Leonita de Marca de Edom. Falou Rav Yosef o seguinte: o povo de Moab desprezou o rei de Edom, queimou os ossos dele, misturou as cinzas com o cal, é um desprezo. E Hashem castigou o povo de Moab. Falou Rav Yosef, Hashem que castigou o povo de Moab por ter desprezado um rei de Edom, não judeu, muito mais que vai castigar aqueles que desprezaram um grande sábio como Ravdim. Dirtiv, como diz o Pasuk, Amar Hashem, Al-Shlusha Pishim Moab, Valarba, Al-Oshivenu, Al-Sarfum. Atzmot Melech Edom, Lesit. Como diz o Pasuk, que Hashem castigou Moab por ter desprezado o rei de Edom. Nach Nafshe de Ravada Baraba. Ravada Baraba, ele faleceu. Então, Mas Yosef amar Ananiste, de Ananelati. Fala, Yosef, quem foi a causa da morte de Adabaraba? Por causa dessa maldição que ele falou. Disse que Hashem vai castigar Adabaraba por ter desprezado um grande sábio, Ravdim. Ravdim amar Ananiste, de Aksat Grogerodidi. Ravdim diz que ele foi a causa da morte de Adabaraba, porque Hashem castigou ele, Adabaraba, por ter causado que os figos de Ravdim se estragassem. E Ravdim perdeu muito dinheiro. Abai amar Ananiste. Abai diz que ele foi a causa da morte de Adabaraba. Por quê? Porque Adabaraba disse para os alunos de Abai, Ademegar mitu garmi be Abai, tu achlu bisra shmena beirava. Ele disse para os alunos de Abai, em vez de vocês estudarem na Yeshiva de Abai, como se estivessem querendo comer a carne que sobrou nos ossos, venham para a Yeshiva de Rava, e vocês vão comer carne gorda, farta. Ele estava criticando Abai. Estava dizendo que os ensinamentos de Abai não são substanciais, são difíceis de entender. Venham para a Yeshiva de Rava, e lá a carne é gorda, os ensinamentos são claros, tem substância, etc. Então, Ravadabaraba, ele criticou Abai, disse a Abai, ele acha que Hashem castigou Ravadabaraba por causa da honra de Abai, porque Abai foi desprezado por ele. Virava Amar Ananiste. Rava diz que ele foi a causa da morte de Ravadabaraba. Por quê? Dehriava Azir Beitabach, Le Mishkal Tzamar Le Tabach Le Ana, Shakina Bisra Mikame Shame de Rava, Dana Diftamine. Porque quando o ajudante de Rava foi para o açougue comprar carne para Rava, Ravadabaraba estava lá. E disse que ele merece ser atendido antes do ajudante de Rava, porque disse Rava da Baraba que ele é mais sábio do que o ajudante. Então, Rava sustenta que Hashem castigou Rava da Baraba porque esse ajudante estava comprando carne para Rava, que era um sábio maior do que Rava da Baraba. E Rava da Baraba comprou a carne antes do ajudante de Rava, por isso disse Rava que o sábio foi castigado. Rav Nachman bar Yitzchak amar Ananiste. Disse Rav Nachman bar Yitzchak que ele foi a causa da morte de Rava da Baraba. Rav Nachman bar Yitzchak reish kala ava. Rav Nachman bar Yitzchak dava o shiur no Shabbat para o público. Kol yom amikam edenir lekala marit ba'adei Rava da Baraba leishmate ve'adar ay lekala. Todo Shabbat, antes do shiur, Rav Nachman bar Yitzchak ele revisava as coisas com Rava da Baraba, preparando melhor o shiur. Hau yom anaktua Rav Papa veravul bedevushua de Rava da Baraba. No dia que Rav Adabaraba faleceu, Rav Papa e Ravuna Beredevushua pediram um favor para Rav Adabaraba. Pegaram Rav Adabaraba e falaram o seguinte, Mishundelavu Besiuma, Rav Papa e Ravuna Beredevushua não estavam nesse shiur final de Rava, que é a conclusão do Tratado de Behorot. Amrulei, Emalan Hanishmadita de Masebema Echabrino Rava. Disse Rav Papa e Ravuna Beredevushua, o que disse Rava nesse último shiur do Tratado de Behorot? Como é que ele explicou essas leis de Maaser Behemah? Como é que se tira o dízimo da nova cria, dos animais? Então pegaram Rava da Baraba nesse Shabbat para explicar. Amar o Achamarava, Achamarava, disse Rava da Baraba o que Rava disse, o que Rava ensinou. Adachi Nagale Rav Nachman bar Yitzchak. Nesse interim, Rava da Baraba perdeu a hora, não veio a tempo para ajudar Rav Nachman bar Yitzchak a preparar o shiur dele. Amrulei Rabanan Rav Nachman bar Yitzchak, Kum Naga de Nagalan Lama Yativmar. Os sábios falaram para Rav Nachman bar Yitzchak que o senhor levante e dê logo o shiur, está ficando tarde. Amar Yativna de Kamintera Learse de Ravada Baraba. Rav Nachman bar Yitzchak está esperando o caixão de Ravada Baraba. Adachinav Vakara de Nachnash de Ravada Baraba. E nesse interim chegou a notícia que Ravada Baraba faleceu. O mistério de Rav Nachman bar Yitzchak Anshe. Fala, faz sentido dizer que Rav Nachman bar Yitzchak foi a causa do falecimento de Ravada Baraba? Porque Hashem castigou ele porque não veio preparar o shiur com Rav Nachman bar Yitzchak. Lolli. Começamos uma Mishnah. Mishe akotlo samuch lekotel chavero lo yismoch lo kotel acher. Ela imken ilchik imenu arba amot. Fala a Mishnah que quando Reuven vai construir um muro perto do muro de Shimon, então Reuven tem que afastar esse muro 2 metros, no mínimo, 4 amot, para preservar o muro de Shimon. Vamos ver por quê. Essa é a lei da Mishnah. A forma que a Mishnah escreveu é que Reuven tinha um muro próximo ao muro de Shimon, E esse muro caiu. Quando o Gana construir de novo, afasta 2 metros. Vamos entender melhor porque a Mishnah falou assim na Gemara. Achalonot, bem milemar, bem milemar, bem kenegdan, arbamot. A Mishnah fala uma outra lei, que a Gemara vai explicar, que Reuven vai construir um muro próximo à janela de Shimon, tem que afastar esse muro 2 metros também. Vamos entender melhor isso na Gemara. Fala, mas calma aí, Rissa. Se a lei é que quando Reuven vai construir um muro perto do muro de Shimon, tem que afastar 2 metros. Então, por que a Mishnah diz que Reuven tinha um muro próximo ao muro de Shimon, o muro caiu, aí Reuven tem que se afastar 2 metros para construir um muro outra vez? Como é que ele construiu o primeiro muro dele próximo ao muro de Shimon? Essa é a questão da Gemara. Amar Rav Yehuda, Ahi Kama. Fala, é isso que a Mishnah veio dizer. Viramos a página. Rabbah ismoch lo ismoch lo emken irchik memenu arbamot. Fala, Rav Yehuda, o que a Mishnah veio dizer não é isso. A Mishnah veio dizer que quando Reuven vai construir um muro próximo ao muro de Shimon, tem que afastar 2 metros. Matki Flarava, pergunta Rava, Veha Misha Yakotosamuk Lekotel Haverokhtari. A Mishnah fala que Reuven tinha um muro já, e aí construiu um muro outra vez, que o muro caiu, aí afasta 2 metros. Então volta a pergunta: como é que ele construiu o primeiro muro sem afastar os 2 metros do muro de Shimon? Ela Amaral, por isso falará. Ah, Rita, isso é a Mishnah veio dizer. Misha Yakotosamuk Lekotel Haverokhtari Arbaamot, Benafal, Lois Mochlokotel Ache, Elemkin Rigmeno Arbaamot. Reuven tinha um muro já que estava a 2 metros de distância do muro de Shimon. Esse muro caiu. Fala Mishnah, muito bem, vai construir um muro outra vez? Mantém essa distância de 2 metros no mínimo. Mas então, por que essa distância de 2 metros? O motivo é, se uma pessoa constrói um muro sobre um chão de terra, e é importante que as pessoas pisem dos lados do muro para fortificar o chão, fortificando a estrutura, a base do muro. Então é necessário que Reuven afaste esses 2 metros do muro de Shimon, para que as pessoas possam passar entre os muros, andar lá, fortificar a estrutura, a base do muro. Falou a Mishnah, Reuven já tinha um muro lá, que estava a 2 metros de distância do muro de Shimon. Pessoas já pisaram lá bastante. Mesmo assim, fala a Mishnah, ele vai construir um muro outra vez, mantém essa distância, porque é necessário que as pessoas continuem pisando para que o solo continue rígido, forte. Amarav disse lá, Lo shanu ela kotel gina, aval kotel chatzerim balismoch somech. Fala Rav, isso que a Mishnah disse que é necessário afastar os 2 metros do muro do outro, é só se esse muro de Shimon é o muro de uma horta, por exemplo. As pessoas não podem pisar lá na horta, então é necessário que Reuven afaste os 2 metros e construa o muro dele lá, para que as pessoas possam pisar do outro lado do muro. Ou seja, fala Rav, é suficiente que as pessoas pisem em um dos lados do muro, para que a base do muro seja forte. Portanto, diz Rav, no caso de Kotel Hatzer, se esse muro de Shimon é o muro de um pátio, pessoas já pisam nesse lado do muro que tem lá o pátio, então Reuven não tem que afastar os 2 metros, porque já tem um lado que pessoas pisam lá. Rebbe Oshaya Omer, Echad Kotel Ginav, Echad Kotel Hatzer, e Balismo Genosomer. Fala Rebbe Oshaya diferente de Rav. Também se esse muro de Shimon é um muro de um pátio, pessoas pisam em um dos lados, é necessário que Reuven afaste os 2 metros, para que as pessoas pisam também do outro lado. Fala no chão, é necessário que as pessoas pisem dos dois lados do muro, para que o muro se mantenha forte. Esclarece que a Gemara Amara Biosi Barchanina Veloplik. Não tem nenhuma discussão entre Rav e Abiyoshaya. São casos de fez. Habeir Yeshana, Habeir Hadasha. Isso que Rav diz que é suficiente que pessoas pisem em um dos lados do muro, se trata de uma cidade velha. Foi construída há muito tempo, pessoas já pisaram bastante lá, a terra já está forte. Então é suficiente que pessoas continuem pisando em um dos lados do muro, assim disse Rav. Portanto, se esse muro de Shimon é um muro de um pátio, pessoas já pisam nesse lado do pátio, então Reuven não tem que afastar os outros 2 metros. O que Rabbi Yoshaya diz que é necessário que as pessoas pisem dos dois lados, é porque se trata de uma cidade nova, recém-construída, a terra está mole ainda. Então, nesse momento, é necessário que as pessoas pisem dos dois lados para fortificar a estrutura do muro. Então, Reuven tem que afastar, em qualquer caso, os 2 metros para construir o muro dele. Tanan, olha só a nossa Mishnah. Achalonot bem minemalan, bem minemata, bem mikenigdan arbaamot. Ali das janelas, Reuven vai construir um muro perto da janela de Shimon. Fala a Mishnah, tem que afastar 2 metros em todas as direções. Betane Alay, a preta explicou melhor essa lei. Milemalan, que deixa ele atzit veire. A lei de Milemalan é que se a altura do muro é maior do que a altura da janela, é necessário que a altura do muro seja 2 metros maior do que a janela, para impedir que Reuven não suba lá e trepe no muro e veja o que acontece na janela de Shimon, na casa de Shimon. É necessário que tenha, que a altura do muro seja 2 metros maior do que a altura da janela. Milemata shelo yamod veire. O caso de Milemata, né, que a altura, a topo do muro é mais baixo do que a janela. Ou seja, a casa de Reuven está num plano mais baixo e construiu um muro lá. O topo do muro nem chega até a janela. Fala Mishnah, é necessário que a diferença de altura entre o topo do muro e a janela de Shimon seja 2 metros no mínimo, para impedir que Reuven não suba em cima do muro e veja o que acontece na janela de Shimon. É necessário que haja essa diferença de altura de 2 metros, no mínimo. O Mekenegdan Shelo Yafil, a outra lei, Mekenegdan, é o caso mais simples. Reuven vai construir um muro na frente da janela de Shimon, afaste 2 metros, para não tampar a luz do sol, para não escurecer a casa do vizinho. Analisa que a Gemara Tama Shelo Yafil, a Mishum Dav Shelo. Não parece essa preta como Rava. A preta diz que o motivo que ele tem que afastar 2 metros da parede da casa de Shimon, que tem uma janela, é para não escurecer a janela, não tampar o sol. Conforme Rava, tem outro motivo. O motivo é mais simples. Também tem que afastar sempre um muro de uma parede, ou um muro de Shimon, para que as pessoas possam andar frente à parede e fortificar o solo. Fortificar a base da parede. A Beth não fala assim. A Beth tem que chegar num outro motivo mais específico para não tampar a luz do sol. Uma contradição. A Beth se trata de um caso específico que só esse motivo da luz é relevante. Seria uma situação que o muro de Reuven está paralelo ao muro de Shimon, então afasta 2 metros, para que as pessoas possam andar frente ao muro de Shimon, na parede da casa dele, e fortifique o solo. Mas a preta veio falar um caso mais específico, Beba Minatzat. O muro não está paralelo à parede da casa de Shimon, está perpendicular. Digamos que a casa de Shimon tem a parede lá de norte a sul, e o muro está de leste a oeste. Então mesmo que tenha um muro lá, as pessoas podem andar perto da parede, de um lado do muro e do outro lado do muro. Somente a extremidade, o canto do muro, a espessura do muro está de frente à janela de Shimon. E nessa parte não dá para andar, mas isso é algo mínimo. É suficiente que pessoas andem de um lado do muro, outro lado do muro, perto da parede, para fortificar o chão. Mesmo assim, fala Breiter, ele tem que afastar essa extremidade do muro dele para não tampar o sol, não escurecer a janela. Pergunta para ver, calma, quanto é que ele tem que afastar essa extremidade do muro para não tampar a luz da janela? Amaravieba, Hamoa de Hashan, Banitbach, Meshmedraf, fala Bieba, sogro de Hashan, filho de Nitbach, em nome de Raf, Kimlo Rochav Halom. A mesma medida da largura da janela. Digamos que a janela tem 0,5 metro de largura, então ele tem que afastar o muro, a extremidade do muro dele, 0,5 metro da janela, permitindo que a luz entre. Pergunta na Velo Metzitz. A Breta diz que não podemos ter um muro lá que ele possa ver o que acontece na casa de Shimon. Por isso temos que ter 4 amot, 2 metros de altura, acima, 2 metros de altura, abaixo. Se esse é o caso da Breta, que o muro está na perpendicular a parede da casa, a parede de norte a sul e o muro é de leste a oeste, digamos que a extremidade leste está à frente à janela. Alguém pode ainda subir no outro lado do muro, na parte oeste, subir lá em cima e ver o que acontece na casa de Shimon. Existe esse risco? E a Breta diz que não podemos ter uma situação dessas. Shimon tem direito de ter privacidade dele na casa dele. Então como é que fica isso? Fala que Marazvid Madir Kotlo. Realmente uma situação dessa, Farazvid, que o muro está perpendicular à parede, então é necessário que ele construa uma extensão à parte de cima do muro, com uma cobertura, tampando a visão dele, bloqueando a visão. No caso, tem como um todo lá. Mesmo que ele suba no lado oposto do muro, ele não vai conseguir ver nada que está na casa. Pergunta a que a nossa Mishnah não diferencia. A Mishnah disse que primeiro vai construir um muro perto da janela, afaste 2 metros. A Mishnah não fala nada sobre a largura da janela. Uma loucaça, não tem nenhuma contradição. Temos duas situações diferentes. A Mishnah se trata que o muro está na frente da janela inteira. Aí fala a Mishnah, afaste 2 metros, no mínimo, para que a luz entre. A Breta se trata que essa extremidade do muro, tampa só parte da janela, digamos metade da janela. Então a luz entra pela outra metade. Então fala Rav Yehuda que Rav Yehuda tem que afastar o muro dele, essa extremidade, a medida da largura da janela. A janela tem, digamos, meio metro de largura, afaste meio metro, para que a luz possa entrar também da outra metade. Tá, chama outra prova para o assunto. Veta conta minha masrila, arba amot, que deixe o que? Eta sula. Fala para ele um outro caso. Shimon tem a sua casa com seu sistema de calhas no telhado da casa dele, para a chuva escorrer. E eu venho construir um muro lá perto, tem que afastar 2 metros. Para quê? Para que Shimon possa colocar uma escada para subir e limpar as calhas dele, ou consertar as calhas dele. Peru natal, mishum sulam, mishum dav shalom. Não parece essa breta como Rava? Conforme Rava, temos um motivo mais elementar, mais básico. Ele tem que afastar o muro dele para que as pessoas possam andar perto da parede da casa de Shimon, pisando no chão, fortificando o chão, fortificando a base da parede. E a breta tem que chegar num motivo mais específico para que Shimon possa colocar uma escada para consertar a calha. Uma contradição ao que disse Rava. Uma acha, uma esquina, uma esquina, uma chupá, de mishum dav shalom. Fala que não, a Brenda está de um caso diferente, um caso que só esse motivo da escada é relevante. Ou seja, Shimon tem a sua casa com um telhado que se estende bastante da parede, por exemplo. Então tem as calhas lá na extremidade do telhado. Fala Braita, devendo construir um muro, afaste 2 metros das calhas de Shimon, para que Shimon possa colocar a escada dele lá. Mesmo que nesse caso Reuven vai estar se afastando da parede da casa mais do que 2 metros, ele vai ter que se afastar 2 metros das calhas. Então é uma lei específica da Braita, que só se aplica a esse caso, que Shimon tem que subir lá com a escada, etc. Então Reuven vai se afastar os 2 metros de onde estão as calhas. Paramos aqui por hoje, hein? Não perca amanhã, vamos ver leis com relação a pombais, com relação a pássaros perdidos, quando a pessoa pode pegar para si, quando não, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.